Turning today to the Gospel of John, chapter 19 and verse 23.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E a narrativa nos conta sobre o lançar de sortes. E nós consideraremos este como um devocional único e onde veremos os aspectos, alguns aspectos de eventos do Calvário. Normalmente nós pensamos no Calvário como o sofrimento e a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vemos os principais aspectos, se essa é a palavra certa, deste evento central e tremendo da história da humanidade. Mas essa é uma oportunidade que temos para passar por alguns desses versículos e analisar alguns dos eventos, como poderíamos dizer, subsidiários. Mas não há nada, na verdade, aqui, nenhum evento sem importância e sem propósito no Calvário. E eu analisarei algumas coisas, mas, em primeiro lugar, a humilhação de Cristo, os aspectos da humilhação de Cristo, nos versículos 23 e 24. Bom, Mateus, Marcos, Lucas, todos referem-se a esse evento, a distribuição das vestes de Cristo entre os soldados e o lançar de sortes da túnica, a veste de baixo. Mas as outras narrativas tendem, mais do que João, a dar a impressão de que isso foi algo imediato, que o momento em que Cristo foi crucificado, pelo detalhe de quatro soldados ao pé da cruz com seu centurião, eles, seguindo então o sistema de romano, de que havia quatro sempre trabalhando de uma vez só, e alguns pensam que essas vestes foram distribuídas entre os 12 soldados que se revezavam e o centurião. Bom, mas de qualquer forma eles obedeceram ao comando de executar a Cristo, mas então parecendo que imediatamente eles começaram a distribuir as roupas de Cristo. Eles não esperaram. Eles eram homens rudes, totalmente indiferentes ao que estava acontecendo. Não havia uma pausa e uma hesitação. E você pode pensar que eles poderiam ter hesitado, porque essa foi uma ocasião bem rara. Havia muitas crucificações no tempo do governo de Roma, mas nunca para uma multidão tão grande, com tanta comoção e tumulto, essa pessoa super significante, esse Jesus Cristo, que havia sido o grande profeta, curador, o qual muitos pensavam ser o Messias. E deve ter havido um poderoso sentido de importância àquela ocasião, mas não aqueles homens. Para eles era apenas um dia de trabalho, o momento em que eles cravaram aqueles pregos nas mãos de Cristo e nos pés, eles então estariam rasgando as vestes de Cristo e distribuindo-as entre si. E é isso que vemos aqui. Então, essa ideia vem de maneira mais forçada, mais forte nos outros evangelhos. Tendo, pois, os soldados crucificado, Jesus tomaram as suas vestes. As suas vestes, suas sandálias, sua manta, todas as partes de suas vestimentas e rasgaram, então, fizeram quatro partes, mas a túnica de Jesus seria, então, não rasgada, mas eles lançariam sortes sobre ela, provavelmente da maneira romana, com um dado comum. E agora, então, eles estariam apenas distribuindo as vestes, a humilhação de Cristo. E nós somos lembrados aqui, de acordo com a profecia, e elas são citadas, e a citação é no Salmo 22, e deixe-me apenas ler o versículo 18. Rasgaram as minhas vestes e lançaram sortes, um Salmo de Davi. Não foi um evento que jamais aconteceu na vida de Davi, a não ser que nós não saibamos. Os comentaristas, por todos os séculos, tentaram usar seus cérebros para pensar que evento foi esse na vida de Davi. Mas não há nenhum evento tão severo na vida de Davi que parece ter acontecido assim. E parece mesmo que esse salmo é uma pura profecia e, embora ele não descreva exatamente uma crucificação romana, os eventos descritos no Salmo 22 apenas combinam com o que acontece com Cristo na cruz. Isso é impressionante. Davi, mil anos antes da crucificação de Cristo, estava descrevendo a maneira de crucificação que nem existia naquela época, que tornou-se única ao poder romano muitos séculos depois, e ainda assim temos isso no Salmo 22. E no versículo 6, Davi coloca-se no lugar daquele que seria executado. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Que coisa extraordinária e impressionante que essas palavras fossem colocadas na boca de Davi neste salmo. E aí ele diz mais coisas. No versículo 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e assim, aquele versículo, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. A grande profecia de Davi, da crucificação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas ao pé da cruz nós vemos apenas uma completa indiferença e desprezo e nenhum espanto, nenhuma percepção do que estava havendo. Eles rasgaram-lhe as vestes para crucificá-lo. Sim, mas ele, Cristo, era o nosso representante. Ele era o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. E o simbolismo é claro aqui. Porque nós fomos, por assim dizer, rasgados. Nós fomos rasgados, desnudados pela força do pecado. Tendo sido privados de aceitação diante de Deus por causa do nosso coração, natureza e pelo nosso registro de pecados. E os pecados, à medida que a nossa vida passa, eles pioram. Nós somos tiras, o nosso caráter é tirado, é rasgado. Você pensa num jovem, então nos seus 30 anos, 40, 50 anos, e tem então a... Tem-se a queda do caráter, E o caráter já é ruim quando somos crianças, mas à medida que envelhecemos, tornamos-nos céticos, endurecidos, cada vez mais corrompidos e descomprometidos. Sim, nós somos o nosso pouco caráter é rasgado, é tirado de nós, é tirada de nós a decência, a integridade, qualquer desejo por Deus e por pureza e de conhecimento. E é impressionante como nós somos privados de conhecimento hoje em dia, nessa época. E eu tenho falado com pessoas que já passaram seus 30 ou 40 anos de idade, que eu sabia que foram escolas dominicais e que entendiam, pelo menos em teoria, tanto. Parece que tudo já se foi do entendimento. Saiu de seus cérebros, desapareceu. A vida roubou-lhes essas coisas. Uma vida longe de Deus roubou-lhes dessas coisas. E pessoas hoje que se comportam como se nunca tivessem ouvido nada sobre ele. Mas, acima de tudo, é tirado de nós uma posição diante de Deus. E um dia nós estaremos diante dele. Mas Cristo as suas roupas foram tiradas dele por causa de nós. Ele teve que, por assim dizer, usar em si mesmo a nossa nudez moral na cruz, quando Deus colocou sobre ele o castigo que nós merecíamos e que deveríamos sofrer. E o que aconteceu, aquele tirar das vestes, foi apenas um símbolo do que acontece espiritualmente. E ele esteve diante de Deus para sofrer a nossa humilhação e o nosso castigo. Então os soldados, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram, então, apenas lançaram sortes. E então temos aqui algumas observações sobre a humilhação de Cristo. Mas eu quero analisar algo mais no versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E aqui temos algo impressionante. O entendimento das mulheres que seguiram a Cristo e ministraram a Ele. Quando você lê os quatro evangelhos, é possível ver o que está acontecendo. Porque é dito em outro lugar que muitas mulheres, não apenas quatro mulheres, mas muitas mulheres ficaram observando de longe, olhando os eventos do Calvário e a crucificação de Cristo. E essas muitas mulheres que ficaram olhando de longe incluíam três Marias e uma outra. Mas aqui no Evangelho de João, você vê algo a mais. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Lá estavam elas, as quatro mulheres, se achegaram bem perto. Um bom número delas da Galileia, e elas o seguiram durante todo o seu ministério terreno, e a Bíblia nos diz que elas serviram a Jesus, provendo-lhe para as necessidades, fazendo sempre, certificando-se de que ele sempre comia alguma coisa, que ele estava sendo cuidado em suas viagens. Elas viram todos os milagres e as coisas que Cristo fez, e elas criam nele, e elas sabiam que ele era o Messias esperado. Mas vocês veem que até o último minuto, eu mencionei isso na semana passada, bem chegando ao final, os discípulos nunca entenderam sobre o Calvário. Aquilo veio para eles como um choque, uma surpresa. Não deveria ter sido assim, porque Cristo havia mencionado isso tantas vezes, repetidamente, que ele seria capturado, crucificado, sofreria uma morte então e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles não aceitaram aquilo porque eles o amavam e não queriam que isso lhe acontecesse. E eles tinham isso firmemente em sua mente, que uma grande parte da sua missão seria restaurar a nação judaica de maneira política e talvez então livrar-se das forças romanas. E assim, as mentes deles estavam estavam, por assim dizer, obscurecidas, e aqueles homens não entenderam essas coisas até após o Calvário. Então eles perceberam depois que isso era sua morte expiatória pelos pecadores, que isso fora a profecia cumprida e foi exatamente o que deveria acontecer, o que ele explicou a eles. Mas vocês sabem que as mulheres, elas entenderam isso primeiro, elas discerniram, elas viram essas coisas. E agora temos aqui as Marias, as quatro senhoras, achegando-se perto. E também um discípulo está com elas. Será que João estava tão convencido quanto as mulheres? E vendo que aquele era o Messias morrendo a sua morte expiatória, e eles pensavam, temos que estar lá. Ou será que João foi apenas para proteger as mulheres? Ou para proteger Maria, a mãe de Cristo? E eles então ficaram junto à cruz de Cristo, e estava lá a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e a irmã de sua mãe, a senhora Zebedeu, nós a chamaríamos assim, e também Maria Madalena. E em Lucas capítulo 18, aprendemos que Maria Madalena havia sido possuída por múltiplos demônios e eles haviam sido expulsos dela pelo Senhor, e ela se agarrou a ele o resto de sua vida, apegou-se a ele ao que ele estava fazendo. Ela não era a mesma pessoa como a Maria, a prostituta mencionada em outro capítulo, no capítulo 7 de Lucas, mas ela é a mulher que tinha demônios. Maria Madalena, o sobrenome dela sendo dado, provavelmente indicando que ela era da região oeste do Mar da Galileia, e lá estavam eles observando. E no versículo então 26, ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, isso, essa é a maneira a qual João refere-se a si próprio, João estava lá, ele disse à sua mãe, mulher, de maneira tão gentil, eu tenho certeza, ele já estava na cruz por 3 horas, isso é apenas antes de as horas de trevas começarem, ele está lá no meio do seu sofrimento, ele está lá com tanta agonia e terrores. A parte invisível do seu sofrimento já estava para começar, mas tudo já era, já muitas coisas invisíveis já estavam acontecendo, e nós não podemos nem imaginar o que aconteceu lá quando o Pai fechou, por assim dizer, os seus olhos e lançou todo o castigo sobre Cristo. Mas veja lá no meio disso tudo, Jesus falando, mulher, eis aí o teu filho. E ele indica então João, e o texto mostra-nos isso. E ele a chama de mulher, não mãe, porque de agora em diante ela deveria considerá-lo como Senhor dele e Deus dela, perdão. Ele agora será glorificado. Ela é agora como qualquer outro crente, e a responsabilidade pela mãe então será transferida a João. E ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E eu imagino que ele falou isso, e ele escolheu o mais avançado dos discípulos e mais gentil para cuidar dela, de sua mãe. Então, o versículo 27, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Mas o que nós vemos aqui é a compaixão de Cristo nunca falhando, exercitada aqui mesmo no meio de suas agonias, exercida em meio ao pior sofrimento que já aconteceu na história, no mundo, provavelmente maior do que todo o sofrimento que será experimentado por todos os membros da raça humana juntos. Nós não podemos simplesmente entender a medida de sofrimento na morte expiatória de Cristo. e ainda assim ele mantém a lei, ele cumpre a lei até o final. Ele viveu uma vida perfeita, mais do que perfeita, por assim dizer. As suas perfeições, sua retidão, sua benignidade, ternura, tudo, tudo que é de Cristo, o puro e santo Filho de Deus, aquela santa oferta de justiça. Não se esqueçam, ele não apenas morreu pelos nossos pecados para nos manter fora do inferno, mas ele ofereceu a sua retidão para merecer o céu por nós, para que pudéssemos entrar no céu sob a sua retidão imputada a nós. E essa perfeita retidão, essa vida correta, está mesmo operando até mesmo aqui no meio das agonias dele. Ele cuida de sua mãe e ele escolhe a João para ser aquele que cuida dela. E nós, amigos, é claro que nós não podemos comparar Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos comparar a ele, mas, ou igualar a ele, mas quando vemos as atividades e responsabilidades que nós temos, será que ainda assim nós somos compassivos no nosso coração? Em sua família, onde quer que você esteja, crentes, nós precisamos ser como ele, pela ajuda do Senhor e do Espírito Santo. Será que você é uma pessoa que nunca abre mão de sua sensibilidade e do seu desejo de fazer boas obras e ajudar a outras pessoas e anotar situações e agir de maneira adequada? Nós vemos um supremo exemplo de Cristo aqui na cruz do Calvário, a compaixão do Senhor. Mas as mulheres e o discernimento delas... Bom, Maria, você pode até entender, a mãe de Cristo, lembra dos pastores e tudo que eles, todas as notícias que eles receberam dos anjos, do nascimento de Cristo e as informações, e eles foram encontrar o bebê, e Maria ponderou sobre todas essas coisas em seu coração, e ela nunca esqueceu que o filho dela deveria ser o Messias e o Salvador do mundo. E também, de maneira similar, o velho Simeão, que já estava perto de morrer, lá quando ele vê a criança, quando ele foi participar da primeira cerimônia no templo, ele pega a criança nos braços e diz: essa criança está colocada para a queda e o levantamento de muitos. E ela nunca esqueceu as palavras de Simeão, o velho sacerdote, e lá estava então o Salvador do mundo. Então, lembra do primeiro milagre, a transformação de água em vinho em Canaã, na Galiléia? E eles ficaram sem vinho, e ela disse aos trabalhadores da festa, e disse: faça o que ele mandar vocês fazerem. Ela conhecia o seu poder e a sua divindade, ela sabia do seu propósito e de sua obra. Então ela chegou-se próximo à cruz, porque ela sabia, ela estava nas mãos de Deus, ela não tinha medo, ela não ficou de longe. E eu espero que João não tenha feito o mesmo. João foi o primeiro lá no sepulcro que creu que Cristo havia ressuscitado. Mas Cristo apareceu primeiro às mulheres, a Maria Madalena, e depois a todas as mulheres, e depois a Pedro. Foram as mulheres que foram primeiro na igreja, na palavra de Deus e na família. O homem é o cabeça da casa, e a mulher o auxilia. E na igreja, o homem faz a liderança e a pregação, e as mulheres o suportam. Mas nunca pense por um único momento que existe algum tipo de uma falta de igualdade espiritual, porque embora a mulher tenha sido a primeira a cair, elas foram as primeiras a entender realmente o que estava acontecendo na cruz do Calvário, e assim a chegar-se à cruz, aquela com discernimento, aquelas com entendimento, aquelas com amor e aquelas com a coragem. Todas as mulheres, com exceção também de João, o discípulo. Então aprendemos disso e nos lembramos disso. E nós nos lembramos que no casamento nós somos iguais diante de Deus, embora nós recebamos papéis diferentes, o homem e a mulher, ainda assim nós temos respeito e ouvimos um ao outro e cuidamos um ao outro. E temos aqui uma grande lição para aprender do Calvário, que foi, em primeiro lugar, as mulheres que entenderam as coisas, entenderam o ponto e reconheceram o Senhor da glória e sua morte expiatória. Então eu menciono essas coisas e eu gostaria de ir ao versículo 28 agora. Depois, bom, eu deveria dizer-lhes que no grego o termo traduzido depois não significa imediatamente depois. Está no uso de João nesse evangelho, esse termo significa um tempo bem depois disso. Então depois de um tempo, podemos dizer, você vê as 3 horas de trevas no Calvário entram aqui e João não se refere a elas. No Evangelho de João há um bom número de coisas deixadas de fora da narração. E algumas pessoas céticas e tolas que não estudam a Bíblia e que não a entendem dizem: aqui, veja só, aqui temos uma discrepância na Bíblia. O Evangelho de João não sabe nada sobre as, não fala nada sobre as 3 horas de trevas no Calvário. Mas se eles apenas entendessem a maneira em que o Evangelho de João funciona, ele deixa muitas coisas de fora, porque é o último dos Evangelhos. E ele não está tentando repetir todas as coisas dos outros evangelhos. Ele está nos dando um entendimento das palavras de Cristo e do significado das coisas as quais os outros evangelhos não tocam e não mencionam. Então ele sabe que os seus leitores já estão cientes dos outros evangelhos. Então ele resume muitas coisas no evangelho e essa é uma delas. E o propósito de João é proceder de um ponto, de um evento, a outro, e não a dar uma cronologia detalhada dos eventos. Então, versículo 28, onde temos as 3 horas de trevas no Calvário, nós temos um depois, que é uma frase, uma expressão típica em várias partes no Evangelho de João. Depois, Jesus, sabendo, então, ele já pula para o final das 3 horas, que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Para que a Escritura se cumprisse. Mateus usa essa expressão também repetidamente, para que a Escritura se cumprisse. Tem sido dito que não há menos que 300 profecias no Velho Testamento que são cumpridas de alguma maneira ou outra na crucificação de Cristo e nos eventos e nos registros do Calvário. Bom, eu não tenho certeza se há tantas assim, mas há certamente um grande número. E depois disto, Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele havia recusado a oferta de algo para beber antes, porque a ele foi oferecida uma bebida que iria adormecer e aliviar as dores de Jesus, mas ele não podia tomar aquilo. Ele não podia tomar alguma coisa que poderia diminuir a dor. Ele precisava sofrer toda a dor externa e a dor interna muito, muito maior da sensação de separação do Pai que nós deveríamos ter sofrido por toda a eternidade, o castigo espiritual do pecado. Mas ele não poderia adormecer ou diminuir essa dor. Mas agora, ele já estava pronto para beber o vinagre, e eles levantaram aquilo numa esponja. Mas por quê? Porque agora Cristo daria um tremendo grito, um tremendo clamor. Não é dito aqui no Evangelho de João que é um grito, mas nos outros evangelhos é dito, e ele tem uma declaração a fazer. Houve 7 palavras ditas, afirmações feitas na cruz de Cristo. Essa será a 6ª afirmação. Então virá a 7ª. Ele disse: eu tenho sede. O seu corpo está, por assim dizer, rasgado com dor e sequidão naquela cruz. E agora ele precisa de voz e a garganta dele está seca. Então, eles encheram uma esponja de vinagre e, pondo-a num hisope, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse... E essa é uma grande afirmação: está consumado. Parece ser suas últimas palavras, mas não foram as suas últimas palavras. Suas palavras finais ainda vêm, mas João está apenas concentrando nisso e ele não está dando o completo relato. Esse é o último registro de Cristo dirigindo-se ao Pai, na verdade, proclamando de maneira pública, espiritualmente, reportando, falando o seu último relatório de triunfo ao Pai, dizendo: está consumado. No grego é uma única palavra. No aramaico, em que foi falado isso, também teria sido uma única palavra. Em nossa tradução, e no caso em inglês são três palavras, em português duas, está consumado, é uma palavra de triunfo, de sucesso. Nós lemos de muitos peritos e estudiosos que essa palavra foi encontrada em fragmentos de documentos e contas pertencendo àquela época e lugar. Contas, cópias, fragmentos de notas promissórias que foram pagas. E escritas nessas palavras, estava essa palavra traduzida nas nossas Bíblias: está consumado. Era usada como uma frase equivalente a totalmente pago, totalmente estabelecido. E essa é a palavra que Cristo usa: está consumado, cumprido, pago. Todos os eleitos, todos os redimidos, todos aqueles que seriam salvos deste mundo, na história do mundo, a dívida dessas pessoas fora paga ali. Cada pessoa, cada pensamento mau, cada atitude má, cada plano maldoso, tudo foi pago, está consumado. A última declaração ao Pai antes de ele entregar o Espírito. E ele então inclinou a sua cabeça e entregou o Espírito em palavras registradas nos outros evangelhos. Está consumado. A expiação está completa. A missão de Cristo está completa. A retidão foi oferecida e assim o pecado também foi pago e a vida de Cristo foi perfeitamente mantida até o último suspiro. Almas foram compradas, Satanás foi derrotado. Ele ainda não pereceu naquele tempo, mas ele foi derrotado porque a sua última esperança de contínua existência e liberdade foi que ele pudesse então clamar milhões de almas e assim acabar com a raça humana e assim desafiar os propósitos de Deus, trazendo ao pecado e juízo toda a raça humana. Mas ele não pode fazer isso porque Cristo salvou um grande número que poderia ser convertido, passado, presente e futuro, e um dia glorificados, habitando na glória eterna com o Salvador para sempre. A obra foi feita e a raça humana foi perpetuada assim, e o plano de Deus foi executado e também, é claro, ele instruiu os discípulos e ele deu um exemplo e ele mostrou a sua divindade e os tipos e as sombras e as profecias do Velho Testamento foram todas cumpridas naquele grande ato de Cristo. Que grito triunfante deve ter sido: está consumado, pago, cumprido. executado. E ele então entregou o Espírito. Vamos apenas notar a voluntária entrega de Cristo por Jesus Cristo. Ele sofreu e experimentou a morte por nós, mas ele fez isso voluntariamente e ele voluntariamente entregou o Espírito. O corpo dele iria para o túmulo e o seu Espírito iria rapidamente para o paraíso. Não se esqueça que ele disse a um dos ladrões na cruz, disse que hoje estarás comigo no paraíso. E o seu corpo, que tinha a divindade de Cristo estampada nele, e também a divindade, a humanidade, seria então reunido ao seu corpo em pouco tempo. Mas ele foi voluntariamente. Bom, ele estava de fato morto. A evidência disso vem no próximo versículo, versículo 31. E aqui temos outra observação. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. Que hipócritas aqueles líderes judeus! Eu tenho certeza de que vocês sabem, mas eu lembrarei a vocês que no versículo 21 diz que os judeus, portanto, em todo tempo no Evangelho de João, quando você lê essa expressão, os judeus, portanto, João, ele quer dizer, ele se refere aos escribas e fariseus e aos sacerdotes. E quando ele quer falar do povo todo, ele diz que é um povo todo. Mas quando ele usa esse termo simples e crítico, os judeus, ele sempre quer dizer os líderes judeus, que eram hostis a Cristo, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, os principais dos sacerdotes. Então, versículo 31, os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, que hipócrita! Eles clamam pela destruição de um homem num julgamento falso, mas é claro, Deus permitiu tudo isso para que ele pudesse ser o nosso Salvador, mas no ponto de vista deles, o que eles fizeram foi algo desgraçado e terrível. Eles eram um bando de assassinos, não principais os sacerdotes, sim, mas assassinos. Mas que hipocrisia! Eles diziam, ele não pode ficar pendurado na cruz, não podemos ter pessoas penduradas na cruz, porque é um grande dia de sábado, precisamos manter esse dia. Que hipocrisia! Quando as pessoas se apegam a externos e não ao coração da questão. Que nenhum de nós faça isso e viva como hipócritas, tendo brigas de família, coisas terríveis sendo ditas, coisas que nunca deveriam ser ditas pelos lábios de cristãos. Use a sua paciência e o domínio próprio. E pessoas que não fazem isso e aí então vêm para a igreja porque não querem ser vistas como sendo, como estando fora dos trilhos como cristãos. Não é muito diferente desses sacerdotes e escribas, guardando a lei ao pé da letra e ao mesmo tempo assassinando. E isso é algo de hipocrisia. E não podemos evitar, mas apenas notar isso. De qualquer forma, versículo 31, eles pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e eles fossem tirados. E vemos a narrativa. Eles quebraram as pernas do primeiro ladrão e depois do segundo ladrão. Mas eles deixaram a Cristo, porque Cristo já estava morto. E o que mais a narrativa nos diz? Um soldado, um dos soldados romanos, sem dúvida um homem bem rude, bem grosseiro, ele pega uma lança romana e perfura Cristo. Então sai dali sangue e água. E há muito mistério que eu não mencionarei agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Certamente ele estava morto. Ele estava morto. As pessoas dizem, ele possivelmente não morreu? E eles não quebraram as suas pernas? E depois ele então E então caminhou e disseram que ele então ressuscitou dos mortos. Não, as narrativas do Evangelho são muito detalhadas e cuidadas, com cuidado. E eles viram que a lança foi, perfurou-lhe e o lado e foi provavelmente até o coração. Feito isso por um forte soldado romano. E eles não ousariam deixá-lo vivo. Ele teve, por assim dizer, o certificado de morte verdadeiro. E, de fato, ele ressuscitou depois dos mortos. Mas essa morte de Cristo, na cruz do Calvário, eles não quebraram as suas pernas e eles não sabiam disso, cumprindo profecia. Porque ele era o Cordeiro Pascal. Ele era o tipo do Cordeiro Pascal no livro de Êxodo. É Cristo. E nenhum osso do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado para que fosse uma oferta válida. E, impressionantemente, de acordo com a profecia, nenhum osso de Cristo foi quebrado. Então, número um, ele já estava morto, foi certificado assim, e em segundo lugar, ele era o Cordeiro Pascal, e ele foi executado pelos outros, e tudo está aí nessa figura. Mas uma última coisa que eu quero mencionar, e então nós encerraremos. A ousadia de fé, e você pode ver isso de novo no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era o discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, José procurou pelo Senhor. Isso nos é dito em outra parte da Bíblia. Mas aqui vemos José de Arimateia tornando-se bem mais ousado. O Evangelho de Marcos nos diz que ele foi até Pilatos e ele era um homem rico, ele era um membro do Conselho do Sinédrio, e nós pensamos que ele não estava lá quando o Sinédrio condenou a Cristo à morte. Ele saiu de lá, um discípulo secreto, mas agora ele teve a ousadia de ir até Pilatos e a pedir a ele. Marcos, o Evangelho de Marcos, diz que ele coloca isso de maneira bem forte, e ele o tirou, e lá estava Maria Madalena, ela estava assistindo a tudo. Lá estava o discernimento das mulheres outra vez, os discípulos, eles não estavam pensando, nós precisamos mantê-lo em vista, nós precisamos saber aonde ele foi. Não, foi Maria, aquela de quem foram expulsados 7 demônios, curada então dessa possessão. Ela foi uma dessas que seguiu e ficou acompanhando tudo o que estava acontecendo. José de Arimateia, então, estava pegando o corpo. E ele o poria, ele era um homem muito rico, ele o colocaria em um túmulo novo. E estava bem perto de onde Cristo foi crucificado. E os outros membros do Sinédrio, os principais, os sacerdotes, então, não iriam atacar José por toda a sua riqueza? Mas agora ele estava sendo ousado, ele era um discípulo secreto, mas agora ele não era mais. Ele agora tinha percebido que Cristo havia pago os seus pecados e ele era o seu Senhor. E assim fez Nicodemos também, um dos líderes dos fariseus que foi ver Jesus de noite, levando com ele 45 quilos de especiarias. E eles, provavelmente com os seus servos, então enrolaram o corpo com faixas e puseram as especiarias. E Maria estava lá assistindo. E lá estava a mulher olhando, as mulheres que estavam lá acompanhando tudo cuidadosamente. Mas os dois homens, José e Nicodemos, tornaram-se sinceros no seu discipulado. E nós, amigos, nós não passamos nem por perto dos riscos que eles passaram e a hostilidade, a oposição e a perda de toda a estima. Será que você é ousado nas suas prioridades para com o Senhor? No seu testemunho? No seu comprometimento? Será que você é ousado em oração e no culto? E em ficar firme por Ele? Bom, nós vimos de maneira tão breve sobre para a humilhação de Cristo, a inspiração, a percepção e a coragem daquelas mulheres e também de João, a compaixão de Cristo em meio ao seu sofrimento, nós precisamos disso. A última afirmação triunfante de Cristo na cruz do Calvário, de que Ele verdadeiramente experimentou a morte então, e estava verdadeiramente morto, e a ousadia da fé daqueles que têm a fé. E que Deus abençoe a nós essas simples reflexões em aspectos da cruz do Calvário.